Olá, eu me chamo Teresa e esse é o Sei Lá Podcast. Aproveite!
Olá, pessoas! Aqui quem fala é o Eurozondo e esse é o Sei Lá Podcast. E hoje eu estou aqui sozinho mais uma vez. Mentira, eu não estou sozinho. Quem está comigo aqui é o meu amigo.
Eu sou o Rodrigo Oliveira e tô de volta, pessoal. Estou aqui pra poder falar mais groselha com vocês.
Pensei que você ia falar grosso, mano. Que eu já tava aqui. Ah! Que delícia!
Mano, acho que. Será que tá todo mundo com saudade disso?
Não sei, mano. Ele está de volta aqui com sua gemida clássica, pra quem já acompanha o podcast aí desde o começo. E estamos de volta aqui pra falar de um bagulho que tá enchendo o saco já, que é a nossa falta de paciência com esse negócio de ficar em casa, sabe? Tem horas que você, sei lá, quer fazer alguma coisa e não pode, porque tá tendo ainda essa pandemia do caralho. Então, quem puder, fica em casa aí e curte esse podcast. Se você estiver em casa lavando a louça, lavando o cu, seja bem-vindo.
E lavar a louça, assim, cara, eu adoro. Adoro lavar a louça, assim, enquanto eu tô ouvindo um podcast, porque, sei lá, acho que aquela água caindo na sua mão enquanto você tá ouvindo aquela vozinha, sabe? Gostosa. Às vezes a sua. Nossa, dá um arrepio, assim, na nuca. É bom demais.
Aí é complicado, hein, você ficar excitado comigo, sendo que você é casado, cara.
Ah, cara, a gente tem que manter sempre as portas abertas, assim, né? Não pode deixar nada assim fechado.
Nesse caso é um orifício, né?
Aí depende, depende. Tudo que é conversado dá certo no final, cara.
Com certeza, mano. Mas assim, já começando nessa putaria do caralho aqui, a gente se entregando aqui ao amor. Como é que eu diria?
A broderagem.
A gente já começa assim polêmico falar desse momento chato do caralho que eu não aguento mais. Eu já estou. Depois que eu fui mandado embora, velho, eu não saí mais de casa, tá ligado? Eu continuo em casa. Além da depressão, que já te deixa em casa, né, por osmose, tem essa porra ainda de você não ter coragem de sair na rua por causa que tá todo mundo morrendo de Covid, cara. E eu tô querendo ir ali no Sesc e não posso, tá ligado?
O único lugar... aqui você vai catar, vai falar que você não sai de casa e tudo mais. Eu saio de casa porque eu tenho que trabalhar, cara, e é horrível, sabe? Não está sendo bom ir lá pra fora porque é perigoso. E simplesmente porque tem gente filha da puta, velho, que não se cuida. E isso é do caralho, velho.
E ainda tem a vacina que não sai nunca. Quer dizer, já saiu. Mas tem essa parada de, tem sumo, não tem sumo. Aí o presidente vai lá e fala assim, não, a chinesa é tudo filho da puta mesmo. Aí o chinês, eu não vou mandar mais porra nenhuma também, vai tomar no seu cu.
Neste momento, entramos em um assunto delicado. Caso queira xingar os participantes, entre em contato com o @ Rodrigo _ e @ Eurozondo.
Mano, caralho, o governo tá foda com essa porra de falar mal da China, velho. Porque, mano, eu não sei, pode ser que até em algum momento ele vai lançar, referente o foguete da China, que tem a possibilidade de cair, esse filho da puta vai falar alguma coisa, velho.
E tem o bagulho você falando desse foguete aí da China, tem uma previsão que diz que ele pode cair em São Paulo. E eu hoje de noite, eu tinha... Hoje de noite não, né? Que eu tô dormindo todo dia às 6 horas da manhã. Mas eu tava vendo uns vídeos aí sobre, e dizem que vai cair em São Paulo, né? E assim que eu dormi, eu sonhei que caía na minha casa. Então, tipo, a gente tá tão azarado. Eu, pelo menos, sou tão azarado que é capaz de acontecer um bagulho desse, tá ligado? Ou então eu tô indo pro mercado e o foguete cai lá.
Mano, tá foda. É tipo, é o tipo de negócio que você fica assim, não, isso aí nunca vai acontecer aqui. Aqui tá tranquilo, nada disso. Nunca vai acontecer no Brasil, ainda mais em São Paulo. Mano, é certeza que, tipo, mano, é que é foda a gente catar e falar que essa porra vai cair aqui. Porque chama, né, velho? As pessoas falam que a palavra ela tem poder, né, velho?
Não, chama. Pra mim pode cair na hora que estiver indo no então, mercado. Mas o foda. O a minha é... vida pode... Eu posso ser morto, tranquilo. Os outros, se os outros morrer junto, aí é não sei, né, mano? É consequência.
É igual falam, né? Tipo assim, às vezes o... Porra, mano, vou ser muito cancelado, sei lá. Mas imagina quando eu falo assim... Não, é, às vezes, quando um avião cai, às vezes não era o seu dia. Era só o dia do piloto, tá ligado?
Caralho, mano, que bosta. Querendo ou não, o bagulho é esse mesmo, mano. É bem por aí. E ainda tem... Mano, eu não ia entrar nesse mérito aqui pra falar. Tipo, é meio que falando da vida pessoal já. Mas eu falei, não, esse ano eu vou começar a vida fitness, né? Até que em janeiro eu comecei, comi só coisa saudável, comia pouco e tal. Aí veio a notícia de eu ser mandado embora, eu falei, não, então agora eu vou botar pra fuder. Vou comer igual um filho de uma puta. Aí eu voltei a comer bastante pra caralho, falando, não, preciso parar de engordar, assim. Vou comer bem, só que eu vou fazer exercício. Comprei 2 tênis.
Uhum.
E comprei. Relógio também, aquele Smart Band, tá ligado? Pra medir pressão, os caralho, medir quantas vezes eu cago por dia. Aí eu falei, não. Aí eu falei, não, agora vai render, mano. Agora eu vou ver aqui, eu olhei o bagulho, nossa, batimento cardíaco lá em cima, mano. Não posso nem subir a escada que já tô morrendo já. Não, vamos resolver isso daí, vamos começar a andar, começar a correr. Peguei e fiz 3 dias de caminhada, velho. E é isso. Depois disso eu não vi mais nada, mano.
Mano, ó, eu nem tento mais, cara. Eu nem tento porque ano passado eu falei assim, não, vou voltar a correr e tal, porque, mano, a gente tinha um time de futebol de campo. Cara, eu fui correr, ó, eu tava mó tempo sem jogar, né? E aí os caras, não, vamos jogar aí e tal, vamos participar. Eu falei, putz, cara, eu tô meio zoado, faz mó tempo que eu não jogo. Aí fui, mano. Mano, a primeira corrida que eu dei, velho, eu já não conseguia mais voltar. Aí eu falei, mano, esquece, parei. Aí eu comecei a jogar todo final de semana, né? Minto, era no... Todo sábado a gente conseguia jogar, tal, não sei o quê. Mano, foi melhorando, tá ligado? Pá. E aí, quando eu tava já no pique, eu falei, nossa, agora eu voltei, veio a pandemia. Aí eu falei, puta, mano, aí quebrou as pernas. Aí agora, cara, eu acho que se eu correr daqui até ali na frente de casa, velho, já não dá, não. O físico não dá, velho. Eu tô podre, é, velho.
Eu também tava jogando em janeiro. Eu tava. Comecei a jogar. Voltei, né? A jogar futebol com uns amigos na quadra. Uns amigos meus que moram aqui na parte de cima aqui de Interlagos. Aí, ó, dando minha localização, que bosta. Ainda bem que só as pessoas que moram aqui escutam esse podcast. Mas aqui tava jogando com meus amigos e tal. Cara, eu sou goleiro, né?
Uhum.
Mas assim, eu sou goleiro de campo. Porque de quadra é outra história. A bola de quadra, mano, parece que é uma pedra, tá ligado? É chumbo puro, revestido com bagulho. Aí eu jogo sem luva e de qualquer jeito, tá ligado? Aí, mano, você acredita que eu consigo suar e cansar só no gol?
Caraca, mano.
Agora agora me explica, que porra é essa, mano?
Ah, mano, é... Acho que onde você tá jogando, ele tá virando uma sauna, parça.
Não é, mano. Não é, cara.
É fechado. Pode falar que o lugar é fechado.
Não é, cara. É normal, tá ligado? Tem uma parte aberta, claro, tem uma domazinha pra cuidar. Mas, mano, eu tava indo jogar de manhã, cara. De manhã não faz tanto calor assim. Ainda mais na época de janeiro, tava fazendo frio do caralho. E, mano, eu conseguia suar pra caramba. E, cara, eu faço umas defesas que os meus amigos até comentam. Eles falam, porra, você é um dos melhores goleiros que a gente tem. Porque você pega umas bolas que é impossível, cara. Eu já agarrei com a ponta do pé, pra você ter uma noção.
O cara é profissional, velho.
Não é querendo me gabar, tá ligado? Que eu sou um péssimo goleiro. Tipo, eu faço essas cagadas, mas quando eu erro também, é umas erradas feias que só a porra.
Acontece.
É tudo por causa da quadra. Porque se fosse no campo, seria diferente. O campo eu tenho uma visão mais aberta, eu não fico confundindo tanto assim e tal. Meu espaço é outro, eu sei que se eu for pra cima, eu não vou me fuder, porque, né, a bola é diferente. Mas, mano, quando eu tô jogando em quadra, é um caralho. Aí eu falei, vou jogar na linha. Porque assim, eu tomava umas bolas, velho, na barriga, tá ligado? E tipo, essas daí é capaz de me dar hemorragia a qualquer instante. Mas eu tô com a gordurinha, então é bom que já queima a gordura. Aí eu falei, mano, não, vou jogar na linha, né? Vou fazer uns gols aí, fazer uns bagulho. Pedi pra trocar na linha, não demorei nem um minuto, velho.
Mano, isso é costume, cara. A gente não tá mais com costume nenhum de jogar, de correr. Porque, mano, passou 10, 5 minutos ali, velho. A gente já tá cansado, tá com a língua lá pra fora, assim, ó. Parecendo um cachorro, velho. Eu te entendo perfeitamente.
Cara, é a única.
E ficar em casa não tá ajudando em nada. Porque o máximo que você faz é, tipo, sai da cama, vai pra cozinha, faz uma comida,
coça
lava
cu,
a louça.
Coça aquela beirola do cu antes.
Mano, você sai da cama já dando aquela coçadinha na bunda, assim, do lado, assim. Fala, que será que tem hoje pro café aqui? Aí você olha, mano, já é meio-dia, você fala, caralho, mano, eu vou nem tomar café, vou almoçar.
Quando você vai almoçar já é a hora da janta. Você tem que fazer o almoço, tá ligado?
Tipo assim, que nem durante a semana eu tenho um horário mais regrado porque eu tô indo trabalhar, né? Agora, tipo, no final de semana que eu tô aqui com a Camila, cara, é tipo, a gente cata e vai sair da cama, tipo, é meio-dia, uma hora, que a gente vai tomar café, velho. Aí a gente vai almoçar, é 6 horas da tarde. Mano, chega, a gente vai jantar, é 8 horas. É tipo 10, 11 horas, velho.
É, mano, eu tô bem assim. O pior é que quando a Bia, minha mina, vem aqui, ela vem e, tipo, eu não consigo fazer nada, tá ligado? Eu não tenho aquele incentivo. Vai lá, mozão, vai fazer seus exercícios, vai acordar de manhã e correr. Ela poderia muito bem fazer isso, só que acontece, a gente tem insônia. Aí a hora de correr é 6 horas da manhã, tá ligado?
Uhum.
Só que 6 horas da manhã a gente tá indo dormir, caralho.
Claro!
E aí, tipo, a gente dorme e acorda, vai acordar meio-dia, 10 horas? Não. A gente vai acordar 5, 6 horas da tarde, mano. Então... Aí dorme mais do que 12 horas. Então, quando ela passa a semana aqui, que ela também tá ruim de grana, aí é pior ainda, velho, porque é isso todo dia. Se você faz só no final de semana, imagina eu todo dia, cara.
Então, mas sério mesmo, eu quero essa vida, tá ligado? Mano, foi final de semana... A Camila, não, o mês inteiro a Camila, não, vamos fazer uma feijoada tal, vamos comprar as coisas, aí compramos, tranquilo, puto. Aí ela, ó, sabadão, vou fazer aquela feijoada, né? Falei, pô, beleza. Só que, mano, ela foi começar a fazer a feijoada, era 5 horas da tarde, pro almoço. Mano, a gente olhou aquilo lá e falou assim, vai virar a janta, cara. Era 11 horas no sábado a gente comendo feijoada, velho.
Cara, e você meteu uma pimenta?
Ah, é que eu não sou fã de pimenta, né, velho?
Ah,
eu,
mano, porque se você posso. Come, se você é igual eu, você come uma feijoada com pimenta, velho. E se você tiver coragem de comer uma feijoada com pimenta, cachorro maldito do caralho. Se você tiver comendo uma feijoada 11 horas da noite com pimenta, mano, você é uma pessoa corajosa.
Ah, eu não tenho coragem, não. Eu só queria deixar até assim, ó, pra mostrar assim quanto que eu... Sou uma pessoa responsável. Obrigado, amor. Você fez uma feijoada, ó. Sensacional, hein? Parabéns.
Eu vi a foto, filha da puta.
Não, agora ela é cozinheira, velho. Ela é cozinheira. Não,
tá fazendo, eu tô vendo, tô acompanhando. Cursos.
Mano, ela tá fazendo as comidas ali, cara. Eu tô adorando. Acho que se eu soubesse que ela ia ter esses cursos de cozinha, ia ter que fazer os pratos pra experimentar, eu tinha falado pra ela fazer antes, cara. Mano, tá trazendo uns negócios aí, mano. Ela tá fazendo... Guiche, tá fazendo... como que é? Ela fez quiche, aí fez a feijoada, agora ela vai fazer croissant, velho.
Sério? Não, na moral, já tô me convidando aqui pra comer essa porra desse croissant. Inclusive, eu até me convidei no ano passado, lembrando agora.
Não, você é cuzão,
era pra
velho.
Eu ir
você
aí. Fala, não, não é por causa vem, de ser cuzão, vem, não. Velho. Não é por causa de ser cuzão, não. Mas, tipo, teve esse bagulho de começou a segunda onda logo em janeiro. E eu tava indo... Eu fui fazer meu último rolê na praia, né? Que era, tipo, uma despedida. Só eu e mais 4 pessoas e tal. E a gente... Então, mano, foi tão incrível esses rolês na praia que a gente ia no horário que não tinha ninguém. Tipo, a gente ia de manhã quando não tava ninguém. Aí quando começava a lotar, a gente voltava pra casa. Depois a gente ia pra... A gente só ia de noite, que não tinha ninguém. E tirava os bagulho lá e tudo mais. E, mano, eu falei assim, eu vou deixar pra ir na casa do Rodrigo depois. Vou até falar com ele. Nunca mais
Não, mano, eu já nem me preocupo. Mas assim, não é só você não. Eu vejo que... Agora eu vou até fazer um desabafo aqui. Porque, cara, eu só tenho amigo cuzão, velho. Sério?
Ah, mas mano, aí não é por causa de cuzão, mano. Não, eu só não fui só aí por causa do coronavírus.
Eu só tenho amigo cuzão. Amigo que fala que vai vir na minha casa e não vem. Cara, é mó triste isso, velho. É triste pra caralho. Você tá aqui,
você mora, mano, no cu do Judas, caralho.
Não, mas, mano, você tá querendo que o cara venha aqui e tal, pra gente comer alguma coisa, bater, trocar uma ideia? Nada, velho. É triste isso, velho. É triste quando você é o único amigo. A outra pessoa não é seu amigo, cara. Isso é triste pra caralho, velho.
Ah, mano, eu também tô nessa, caralho. O meu aniversário passou aí. Fiz 27 anos. Eu nem bolo quis, cara. Eu falei, não, eu não quero nem comemorar meu aniversário. Tipo, meu irmão falou assim, não, vamos fazer uma parada aqui, a gente bebe e não sei o quê. Eu comprei um fardinho de cerveja, tomei. Meia-noite ganhei os parabéns lá do pessoal. E, tipo, mano, no dia seguinte minha mãe fez uma feijoada e foi só isso, tá ligado? Tipo, mano, eu falei assim, vou chamar meus amigos pra fazer uma resenha. Aí eu botei lá no status, eu falei, o que vocês acham de fazer uma resenha aqui? O que todo mundo fez? Você é um filho de uma puta, você não tá nem aí pras pessoas, que não sei o que, coronavírus. Eu falo, então foda-se. Não...
Ah, porra,
então,
mas mano, olha a época que você quer fazer isso, caralho. Porra, mano.
Era só os mais chegados, caralho. Não, os 10 primeiros que falasse, eu ia falar, beleza, não, vamos fazer. Não, os aqui, últimos
eu vou te cancelar ao vivo, aqui.
Eu tô falando isso pra ser cancelado mesmo, porque... Mano, eu tô cansado. Mano, sabe o que é que você não vê ninguém... Tem meses. Tipo,
ah,
mano,
eu vejo gente todo dia.
Não, o máximo que eu vi foram as pessoas que eu vi na fazendo a caminhada de máscara. Vou levantar essa questão aqui. Se você for fazer caminhada, faça de máscara. É muito bom e tipo, já te preveni de um monte de coisa. As pessoas que eu, quando eu vou no mercado, são as únicas que eu consigo ver. Agora, meus amigos, eu não consigo ver nada. Você tem noção, eu não tô com coragem nem de ir pra sítio das amigas da minha mina, tá ligado? Inclusive, esse final de semana ela foi lá e eu fiquei, tipo, em casa, tá ligado? Eu falei, não quero não, tô suave. Não saí pra porra nenhuma, velho. Então tô assim, caralho.
Mas sabe qual que é o problema? A gente é pobre, velho.
Então tem essa daí, entendeu? Também.
Então, tipo assim, mesmo se eu quisesse, eu falar, putz, não, agora eu acabei de tomar a vacina, posso sair e tal, não sei o quê. Mano, eu não tenho dinheiro, velho.
O que tá me impedindo de chegar na sua casa também é o financeiro, porque se eu for aí eu vou gastar.
Não,
tipo,
o que tá impedindo
reais.
Você chegar na minha casa aqui é a porta fechada.
Porra, você mora longe pra caralho. Até eu chegar aí já peguei 10 coronavírus aí, mano.
Piorou! Olha isso, você pegou 10. Se você tivesse falado aqui, até eu chegar aí eu já tomei vacina, aí beleza. Mas não.
Não, mas, porra.
Não vem com essa ideia, não, velho.
É que eu só vejo, eu só fui aí uma vez, e tipo, só vejo um jeito de ir, que é de ônibus, que é o mais fácil, que eu consigo me achar. Ai, caralho, deu um acertado no meu olho agora. Mas, mano, tem a questão do corona, caralho. No dia que sair a vacina, talvez eu vá, mas aí também, se eu arrumar uma grana, eu consigo ir de boa. A minha mina que fica enchendo o saco também, mano, fica falando uma pá. Ela fala, nossa, você é mó falso, você é mó amigo falso, você fala que vai, não vai.
Mas acontece, né? Fazer o quê? A gente... Não pode ficar escolhendo e pedindo pras pessoas virem toda hora. Não pode. Mas aí eu te pergunto o seguinte, cara. O que você tá sentindo mais falta?
Mano, por incrível que pareça, eu que sou uma pessoa que gosto muito de filme, eu não tô com saudade do cinema.
Teu cu! Ah, mano!
Eu não tô,
por
cara.
Por que, velho?
Eu não tô. Eu assisti King... Godzilla vs King Kong
que
lá.
Que isso?
No PC.
Na onde você achou isso aí?
No VPN, cara.
Olha aí, ó, tá vendo?
Não, eu fiz o VPN.
Por isso
conta
que
da HBO
país
Max.
Não vai pra frente.
HBO Max, pô, cartão de crédito, pá. Ô, confia, caralho.
Mano, tá errado, velho.
Eu tô pagando pra assistir, caramba.
Tá pagando nada. Te conheço.
VPN,
te
pô,
conheço.
VPN. VPN,
eu
gente.
Te conheço.
É VPN, ó. Qualquer coisa, você pega aí qualquer empresa de VPN que quiser patrocinar a gente aqui, ó. É, eu uso VPN pra assistir todos os filmes que lançam lá fora no streaming. E é isso aí, porque tá complicado também. HBO, a Warner é foda, né, mano?
Ah, não, olha.
Ela Warner... não lança nada aqui no Brasil?
Não, não é nem por isso. A Warner é um bando de filha da puta, velho. Mano, caralho, mano, que ódio que eu tenho dessa empresa, velho.
Sabe o que eu tenho pra falar? Que vai te deixar puto? Eles não querem fazer o filme do Super Choque, mas querem fazer a porra do filme do Superman negro.
Não, cara. Até aí não é um problema pra mim, tá ligado? Não é um problema. O problema... é que, tipo assim, eles vão catar e vão fazer o seguinte. Ah, vamos colocar aqui um filme do Superman negro. Puta, beleza, super aprovo, da hora. Só que, mano, eu tenho certeza que eles vão cagar, tá ligado?
Mas vai, vai ser.
E sabe qual é a pior parte? É que, tipo assim, mano, eles têm o Ray Fisher, que fez o Cyborg. Os caras já cortaram ele do primeiro filme da Liga da Justiça. O máximo. Mano, a porra do filme do Zack Snyder. Ah, calma aí. Do Deus Zack Snyder aqui. Eu posso dizer o seguinte. Cara, o filme é maravilhoso. E, cara, ele cresce muito. Principalmente a história do Cyborg. E aí, o que os caras fazem? Eles cortam. Falam, isso aí não é importante. E aí, eles cartam e falam assim. Não, vamos fazer um filme do Superman aqui. Não, porque, olha só. A gente vai ter que dar, sabe, uma visibilidade. E não sei o quê. Só que, velho... vocês cortaram a primeira oportunidade que tiveram, os caras cortaram. Então, mano, vai tomar no cu, tá ligado?
O primeiro super-herói negro que eles poderiam fazer, eles pegam o Superman, já tá estabelecido, que não tem... Pra falar a verdade, o Superman não tem representatividade bosta nenhuma, porque o Superman, desde sempre, foi criado pra branco. Eu já não apoio esse bagulho, tá ligado? Defensor da liberdade é o caralho, porque ninguém sabe as entrelinhas do Superman. Superman, pra mim, é um agente americano disfarçado. Já começa aí.
O Superman... ele chegou lá de Krypton, velho. Não, mas... já começa, porra, daí. Como que, tipo...
não, ele foi feito pra branco, caralho. Aí você pega, não, o Superman da Terra 23, que ninguém conhece, aí fala, não, vamos pegar pra fazer a representatividade. E faz essa merda que você falou.
Então,
mano.
Não, mas aí que nem... no caso, se você trazer o Superman pra uma história que já tem e trocar a etnia dele, é beleza, tá ligado?
Tipo, não, cara, é tranquilo também.
É bom porque você tá colocando um personagem que é importante, que tem visibilidade, porque assim, se colocar lá, se colocar um filme, sei lá, eu não sei qual que é o nome do Superman da Terra 23,
é
sabe?
Kal-El.
O Kal-El.
É Kal-El.
Então, se você colocar lá no filme Kal-El e acabou, tá ligado? Ninguém vai assistir esse filme. Se colocar lá Superman 23, ninguém vai falar assim, caralho, vou assistir esse filme. Mas se você colocar Superman apenas, as pessoas vão olhar, vão falar assim, caralho, é o Superman. Independente se ele for branco ou não, vai ter algum engajamento. Não,
mas vai ter o rage, porque vai falar, ué, tipo,
não,
é essa,
Superman. Não, mas isso é em todo lugar.
Eu já ouvi,
você
já,
pode
já
colocar até o personagem que ele é azul, que ele é laranja igual a Estelar, que vão falar assim, mas a Estelar não é negra? Ah, mas por que
não,
que
então, colocou,
tá ligado? Mano, o nerd, a gente falou disso, o nerd é a pior criatura do mundo, velho.
Não, eu falo no quesito representatividade, que pra mim, usar o Superman como um herói negro, assim, tipo, vamos esquecer tudo que o Snyder fez aqui e meter o Superman negro, porque é isso que tá dando... porque, mano, o meu entendimento foi esse. Vamos fazer o Superman negro agora, porque isso é o que tá dando dinheiro agora. Porque a Marvel fez o Capitão América, que é um homem branco, agora o Capitão América é negro. É tipo, vamos usar esse negócio aí. Então, pra mim, já tá errado aí, porque tá querendo ganhar dinheiro em cima de uma pauta, cara.
Mas isso aí, em todo lugar vai ter isso. A mídia, ela vai tentar extorquir e puxar e espremer o máximo. Porque, cara, é o que tá dando, é o que vai dar dinheiro, tá ligado? Mas eu não ligo de os caras quiserem, de alguma forma, trazer representatividade de uma forma que seja ok, tá ligado? Então ele colocar lá o Superman negro no filme não tem um problema. Porque, cara, isso vai dar muito mais visibilidade do que trouxer um outro super-herói. Então, que nem a mesma coisa que fizeram com o Miles Morales.
O Cyborg, caralho. O Cyborg, mano.
Então, mas, porra, mas o problema é que...
todo mundo se amarra no Cyborg, caralho.
Eles querem colocar o mais longe possível do filme do Zack Snyder.
E aí, Jon Stewart, o que você me diz?
Então, eles têm
fazer
essa...
fazer uma Lanterna Verde Jon Stewart.
Então, mas eles vão trazer a ideia deles lá na...
por que tiraram do Snyder Cut?
Porque eles vão colocar naquela série da tropa dos Lanterna Verdes.
Mas faz a porra de um filme, caralho.
Mas aí...
eu acho que o filme dá mais dinheiro do que a porra de uma série.
É, mas aí, pros caras, é aquele bagulho. Os caras, eles não têm ainda nada feito lá pra série, pra falar assim, ou pro universo compartilhado de filmes, como que eles vão fazer? A primeira ideia era o Zack Snyder e os caras só cortaram ele. Falou, ah, agora vamos colocar filmes separados e independentes. Porque, mano, eles não têm um cara pra pensar. E isso é foda, velho.
Isso é chato, mano.
Isso é
chato pra caralho. Sim. Quebra todo um padrão, mano. O da hora dos heróis é essa conexão de todos eles.
Que nem, no caso, eu não ligaria se, tipo assim, que nem eles vão fazer. Ah, tem o Superman do Cavill. Eles vão trazer o Superman 23. Ah, eles vão trazer o Batman do Ben Affleck. Tem o Batman do Robert Pattinson. Aí tem também o Batman do Michael Keaton. Então, eles fazerem isso de um multiverso pra algo maior. Enquanto...
não, aí sim, aí então, é da hora. Se ele colocar esse Superman negro no universo do Batman do Pattinson, nossa, vai ser muito louco. Só que o que acontece é que eles querem fazer o filme sozinho, cara.
É, não, o problema...
sem ligação de porra nenhuma, isso
que me irrita.
O problema
é eles não avisarem, tá ligado? Porque assim, aqui a gente tá criando toda a expectativa. Nossa, isso acontecer. Putz, vai ser muito bom. Só que chega lá na hora, não tem nada disso. É tudo universo separado, porque eles não querem alguém que amarre tudo. Cara, querendo ou não, a Marvel tem aí há 11 anos montando um universo que, cara, é gigantesco. E você querendo ou não, você tem que ter alguém que vai controlar tudo. Ah, vai vir um outro diretor pra cuidar, pra fazer o próximo filme com outro roteirista. O cara tem que estar lá. Tem que estar tudo emaranhado. E os caras não querem isso. Os caras querem dinheiro. Ah, lança esse filme aí, ó. Toma um Superman negro pra vocês. Ah, vocês querem Super Choque? Toma Super Choque. Ah, vocês querem...
Não vai fazer o Super Choque. Tipo, a prioridade é o Superman negro. Agora o Super Choque se foda.
Ah, cara, então assim... tem coisas que a DC, ela ramela. A Warner ramela. Não é nem a DC, velho. A Warner corta tudo. Tá ligado? Porque, que nem, no caso, eu acho que se o Zack Snyder tivesse feito um filme de 4 horas pra ir no cinema, é extremamente longo, tá ligado? Mas se você olhar, a primeira ideia dele era que o filme seriam 2 filmes, Liga da Justiça 1 e 2, que ia intercalar junto com o Batman vs Superman e o Homem de Aço. Então, cara, querendo ou não, tinha uma coisa planejada. E aí, quando tá na metade, os caras falam, não quero mais não. Olha, corta isso aqui, corta aquilo ali. Então,
não, ia ter filme do Cyborg, ia ter filme solo do Flash, ia ter filme solo de todo mundo.
Sim.
E logo o Cyborg, mano, que foi muito louco, do corte do Snyder ficou muito louco, mano.
Agrega.
Aquele Cyborg é muito foda, mano.
Mas isso é tudo por causa daquele Josh Wilton, filha da puta, mano.
Nossa, pelo amor de Deus, mano, a história do Cyborg no filme do Zack Snyder ficou 1000 vezes melhor do que o normal. Se fizesse um filme solo do Cyborg, eu comprava, tranquilo, caralho. Só que não, vamos fazer o bagulho pra ganhar dinheiro. Aí vamos, né?
Ah, o que a Marvel tá fazendo? Ah, tá fazendo um Esquadrão Suicida, ou tá fazendo o Guardiões da Galáxia. Ah, traz então o James Gunn lá, que ele vai fazer igualzinho. Porra, mano, tá ligado?
Com tipo a assim, musiquinha e tudo mais, né?
Pra mim, eu acho que vai ser um filme muito bom. Porque o James Gunn tá lá, velho. E eu acho que tem tudo pra ser um bom filme. Só que é basicamente... é aquele meme do... pega aí, copia, mas não faz igual, tá ligado?
Não, o James Gunn, ele fez praticamente isso. For ver o trailer, ele tá... mano, a essência do Guardiões da Galáxia tá lá.
Sim, porque é a marca dele, tá ligado? E cara, assim, eu acredito que o... no primeiro filme do Esquadrão Suicida, era pra ser um bom filme, cara. Se a gente vê pelos trailers e tudo mais. Mas agora, cara, eu tenho total certeza que a Warner picotou e cagou naquele filme, tá ligado? E simplesmente porque, cara, os caras falaram assim... ah, faz igual a Marvel, velho. E já era. E, sabe, esse tipo de coisa não me desce, velho. Não me desce. É como que os caras querem ganhar dinheiro... e os caras preferem fazer uma cópia do que tentar fazer algo original. E quando tem a possibilidade, os caras jogam pra debaixo do tapete e falam assim, mano, ah, faz outra coisa aí.
Tipo, estragou tudo. Mano, o Coringa, ele poderia ter uma coisa muito foda. Tipo, ele poderia ser um dos personagens que mais agrega alguma coisa na história. Mas não, só jogou o cara lá pra fingir que ele era apaixonado por uma mulher que, na verdade, nos quadrinhos ele nem é apaixonado por ela. Tipo, é mega abusivo os caralho. Tipo, até colocaram esses elementos abusivos dele assim e tal, mas resolveram tirar. Aí tudo bem, né? Porque tem criança assistindo os caralho. Mas, nossa, o roteiro é a caganeira da porra, a cagação do caralho. E é isso, mano, eles vão tentar fazer esses bagulho com uma pá de filme agora. E agora vão querer soltar, eu não queria nem falar essa palavra, mas eles vão querer dar aquela militada, tá ligado? E vai dar aquela militada errada. Com certeza vai ter muito discurso que agrega alguma coisa e eles vão querer cortar por causa daquele bagulho do Black Lives Matter e tudo mais. E, mano, é empresa grande e, por exemplo, a Warner não vai ter esse culhão todo não pra assumir BO, tá ligado? E toda essa questão, os Estados Unidos é assim, velho. Então, mano, esse bagulho aí... É, tudo ok, tudo bem, só que eu não tenho vontade de ir pro cinema porque... Só vai aparecer coisa chata que eu não tenho vontade de assistir. E é a única coisa que eu não sinto falta. Agora o que eu sinto falta mesmo é dar rolê no shopping.
Sério? Rolezinho no shopping?
Ah, mano, tomar uma casquinha, passar na Renner, ver umas roupas, tá ligado? Que eu nunca vou comprar.
Mano, mas é sério mesmo que você não tá afim de ver Space Jam no cinema, velho?
Ah, mano, assim... Se eu tivesse a oportunidade de poder assistir o Space Jam no cinema... Eu assistiria tranquilamente. Agora vai abrir os cinemas aqui em São Paulo. Só que, mano, não consigo, tá ligado?
Não, tipo, não dá. Não, tipo assim, que nem no caso, eu também acho que não tenho nenhuma vontade de ir enquanto não tiver a vacina, né? Enquanto a gente não tomar a vacina, acho que não tem nem como a gente pensar nessa possibilidade. Mas, entretanto, cara, eu fico com uma saudade, tá ligado? Eu gostava muito do cinema e curtir, tá ligado? Às vezes, mesmo pra ver um filme sozinho, assim, é muito bom, tá ligado? Eu curto essa vibe.
Ah, mano, eu não tenho mais essa vibe de assistir o filme sozinho, porque da última vez que fui assistir o filme sozinho, a gente entrou em lockdown. E os cinemas fecharam. E eu fui assistir o Sonic. Eu fui assistir sozinho. E minha mina tava na aula lá dela, que ela tava estudando e tal. E eu assisti sozinho e ela ficou putaça. Então, mano, eu não tenho mais esse luxo de curtir as coisas sozinho. Agora, tipo, comigo tem que ser assim, tá ligado? Ou eu faço junto ou eu não faço, caralho. Tipo isso. Não é que ela é abusiva não, tá, gente? É que, tipo, ela gosta de fazer as coisas comigo e tal.
Cara, eu acho que o último filme que eu assisti sozinho, agora eu não sei se foi Toy Story ou foi Rei Leão, em 2019.
Dois filmes bosta.
Mano, não, vai tomar no cu. Toy Story 4 é muito bom.
Dois lixos. Dois lixos, mano. Dois lixos, duas caganeiras.
Rei Leão, você pode falar. Não, isso eu concordo, porque eu saí decepcionado. Toy Story eu chorei.
Você assistiu dublado? Você assistiu dublado?
Assisti.
Pior ainda.
Sim, sim, ainda. Cara. Mano, caralho. E tipo assim, mano, até o começo do filme não é ruim, velho. O começo, até o Simba crescer, não é ruim. É um filme que você fala, puta, legal, tá bonito, não sei o que. E você estranha. No começo você estranha. Porque, cara, é realista, né, mano? É os leões, os animais, assim, que você fala, caraca. Mas ali...
National Geographic.
Quando começou o filme, vem aquela abertura do sol na cena, tal, lá, o ciclo sem fim, você fala, caraca, mano, que filme bonito. Ali eu me emocionei e já comecei a chorar, velho.
O cu até pisca, né, mano?
Eu chorei muito ali, eu já tava assim, é o filme da minha vida, cuzão. Mano, olha isso aqui. Aí daqui a pouco, aí tipo, aparece o Simba. E cara, o Simba, ele tem emoçãozinha, tá ligado? Porque ele é filhotinho. E você aí fica assim, ó, oh, que bonitinho, olha o leãozinho.
É filhote.
Aí, mano. Aí, beleza, você começa a ver, puta, o Mufasa morrendo. Só que, cara, não tem o mesmo apego, tá ligado? Da animação. Porque o Mufasa não parece que é o Mufasa, tá ligado?
Ele parece que é o leão, eu chorei, velho. Não, eu chorei.
Então, o fato dele não ter aquele brilho, sabe? Porque, querendo ou não, a estética do Rei Leão é justamente essa, mostrar o Mufasa lindo, imponente, bonito, brilhando, o Scar todo mais escuro, desnutrido e as paradas todas, tá ligado? Então, quando você vai assistir o filme, não tem isso, tá ligado? E aí você já fica assim, dá aquele choque. E aí depois quando ele cresce, cara, quando o Simba cresce, e aí ele tá lá com a Nala, putz, você fala, não, velho, não é meu Rei Leão. Aí eu acho que, tipo, chega aquele momento que eu devo estar virando os velhos chatos lá, que tá falando, devolve o meu Rei Leão, velho.
Não, é coisa de você chegar em casa e assistir o filme depois e tal. Eu não reclamo porque, mano, já foi feito, tá ligado? Não vou reclamar de merda cagada. Você pega e dá uma descarga e caga de novo, caralho. Ou então você relembra as fotos daquela bosta que você tirou, que é bonita e tudo mais.
Ah, falando em bosta, tem aquela cena daquela bosta rolando, passando...
Nossa, não, porra, ela... Caralho, gente, não, na moral, quem não assistiu esse filme, não assista. Eu já vou até falar aqui. Tem uma hora que o Simba, ele conversa com o pai dele. Que ele quer encontrar o lugar dele no mundo lá, um bagulho assim. Que é aquela cena antes dele conversar com o pai dele. Aí ele, no Simba. Desenho, tem toda aquela coisa dele, deita e aparece aquele... Aí, tipo, a poeira vai voando, assim, escreve sexo no céu.
É, que nos anos 90, todo mundo falava, nossa,
todo mundo
olha
só
lá,
falava disso, olha sexo. Lá, pra criança. Criança não sabe nem o que é um pinto direito, vai saber o que é sexo. Mas aí tem toda essa coisa, assim, maravilhosa do vento, caralho. Não, no filme é assim, tipo, um pedaço do cabelo dele, que ele não hidratou direito, cai do cabelo, da cabeça dele, aí vai voando com o vento, e assim, ó, a girafa vai lá e come, aí a girafa vai lá e caga, aí vem o besouro rola bosta, mano, e fica uns 30 minutos nesse besouro rola bosta. O filme era pra ter uma hora. As outras duas horas de filme é só do besouro rolando bosta lá no
escrito,
deserto, mano.
Dirigido por Zack Snyder.
Porra, parece que ele pega aquele Liga da Justiça 2017 e vai rolando no deserto.
Mano, mas é sério. É, mas aquilo ali é o ciclo da vida, cara. Ali
não, tudo bem, mas não, eu não queria ver um cocô gigante em IMAX, caralho.
Mano, mas eu posso dizer que tirando isso e alguns outros momentos, o filme é muito bom, velho.
O filme é muito bom. O de 95, 94 é muito bom.
Não, mas eu acho assim, que nem no caso, esse filme não é pra gente, né, velho? A gente tem que lembrar disso, que não...
Não é nem pra criança, filme. Caralho.
É,
sabe
o
que é? Não, mano, ó, no mesmo ano, lançou o filme Adam e o Vagabundo. Live action. Não sei se você já assistiu, tem no Disney Plus. Se você assistir esse filme, os cachorros têm sentimento, caralho. Os cachorros faz cara, tá ligado? Não, faz cara então, de triste, mas... faz cara de alegre, faz cara de ter expressão.
Mas
no filme do Rei Leão, nenhum bicho tem expressão, cara.
Mas foi a decisão dos caras, deixar o mais realista possível.
Aí vai tomar
Entendeu?
No meu cu,
aí,
né, mano? Quem se fudeu fui direção. Eu que paguei. R$40 pra assistir no IMAX.
Caralho, mano. eu era estudante na época, pagava meia.
Não, eu era
Caraca,
um malandro.
Mano, agora eu tô puto. Porque, tipo assim, ó, eu vou me expor aqui. Seguinte, quando eu tava na faculdade, né, e a gente tinha uma carteirinha pra pagar meia, né, pagar a carteirinha de estudante. E aí no último semestre, eu refiz a carteirinha. Pra poder ganhar lá 5 anos a mais, né?
Sim.
Agora, eu tô pensando que durante todo esse tempo da pandemia, eu não pude usar a carteirinha, ela venceu, velho.
Se fudeu.
Mano, caraca, velho.
Aí, você tem que fazer igual eu, mano. Sair do curso, entrar em outro.
Mano, você quer...
Eu posso fazer, porque eu sou estudante de novo.
Mano, você quer dar um golpe no sistema e o sistema te dá um golpe. Ele te dá um reverso, velho.
É a nova ordem mundial que fez isso aí, tá? Só pra você ficar sabendo.
Ah, como diria o presidente... Como diria o presidente... A culpa é dos comunistas, tá ok?
A gente já saiu do foco aqui do bagulho, já vai fazer 30 horas já de gravação aqui. E você queria dar mais algum recadinho aqui pra gente, antes da gente finalizar o tema? Que a gente fugiu bravamente.
Tenho. Galera, não sai de casa sem máscara. Se cuidem, zelem pelos seus, pelos próximos. E é isso. Vamos se cuidar, que tá complicado. Cada dia mais difícil.
E é só isso, nada de mensagem pra cima.
É só. Putz, só me vem coisa triste, velho. O Juno não foi campeão, velho.
Tem essa também. Não, o Gil jamais seria campeão, mas na verdade, pra mim, ele venceu.
Ele venceu nos nossos corações, é isso que basta.
Não, ele não venceu no meu coração, não. Ele venceu na minha vida. Porque ele me deu. Ele saiu, deu uma baita de uma entrevista sozinho lá com a Ana Maria Braga, que me emocionou pra caralho. Ele contou a história dele, me fez pensar em várias coisas. Inclusive, eu até pensei aqui, tive que rever uma par de coisa que eu tava fazendo de errado. Tipo, mano, ele me representou em uma par de negócio lá que pra mim é muito importante. Então, tipo, mano, se ele tivesse saído depois, ele não teria esse local de fala pra falar tudo que ele falou, não. E ter o brilho que ele tem e que ele tá tendo agora.
Para de justificar a saída dele por causa desse motivo aí, não. O problema é que os cactos, eles são tóxicos, cara.
Ah, vai se fuder, eu votei na Juliette pra coisa. Ah, votei no Gil também, mas eu tive meus propósitos pra votar no Gil. Vocês, depois eu pensei e a gente ganhou, mano.
Vocês são inimigos, não, do humor. Vocês são pau nenhuma, a pau com o Nego Di. Vocês não gostam de ver o brasileiro sorrir. Vocês não deixaram.
Cala
o
a boca,
Gil,
caralho. Você acabou de dar um bagulho aí de puta, um negócio triste do caralho, mano. Zé,
não, mas isso aí tá na edição. É isso aí, você corta.
Porque não, eu não vou cortar esse bagulho, só pra mostrar que eu fui escroto.
Não, você aqui, coloca no final, você coloca lá no final. Mas aqui, eu posso falar, vocês são inimigos do humor. Porque, ó, Nego Di, ele tava lá, ele queria fazer todo mundo dançar. Tiraram o Nego Di, com razão. Mas aí depois, tiraram só quem tava dando alegria. Cara, tiraram o Gil, tiraram o Ju.
Carol com
o
cara não tava dando alegria pra ninguém, não.
Tiraram o João, que era a melhor dupla da Camila.
Ah, mas aí no do João eu nem votei, então...
Tiraram o Arthur, que virou a samambaia fumante do caralho, filha da puta.
Pra mim ele seria o último a sair, tipo, quarto lugar, tranquilo.
Mas vocês deixaram o Fiuk, velho.
Ah, não, a culpa não foi minha.
A culpa é de todo mundo que deixou esse cara lá, velho.
Sabe qual foi
pessoas?
A culpa? Sabe qual foi a culpa? Dos influencers que fizeram um mutirão na hora errada. Porque só fizeram mutirão pra tirar o Arthur. Porque já tava enchendo o saco o Arthur ficar lá. Aí o pessoal falou, não, porque a gente tem que tirar o Arthur agora, que não sei o quê. A oportunidade de tirar as pessoas certas eles tiveram. Só que aí eles não. Eles tiraram o Arthur e esqueceram de fazer mutirão pro.
Deixaram a pouca, mano.
Não, deixava a pouca, mas não deixava isso. O Fiuk, caralho. Deixava a pouca, mas não deixava
nem,
o Fiuk.
Nem a pouca deveria ficar.
Não, mas a pouca ia sair no domingo, caralho. Porque com certeza ela ia perder aquela prova, que ela não ia aguentar.
Mas nos paredões, que tinha a possibilidade de tirar o pessoal que era planta, todo mundo reclamou da Thaís. Ai, a Thaís é planta, a Thaís não faz nada. A Pocah não fez nada e deixaram ela chegar até lá. O Fiuk
é realmente
deixaram chegar até lá. Entendeu? É isso que me deixa muito puto. E aí, o nosso Gil do Vigor, que tinha a possibilidade de ser um dos três, ser o vice, e podia ser até campeão. Não ia ser campeão porque a Juliette é muito cacto danoso aí, erva daninha lá, que
pô, ela tá com 27 milhões agora. Atualizando aqui no dia da nossa gravação, então, ela fez 27 milhões.
Mas o importante
é um fenômeno.
O importante é que eu sei que, Gil do Vigor, você é o campeão no meu coração. E tchac, tchac, tchac pra você, meu amor.
eu vou enviar esse podcast pra... Mentira, eu vou enviar não, porque eu não tenho coragem. Eu falei mal dele aqui agora, falei que eu votei nele.
Não, mas aí é eu. Gil, me nota, Gil, me nota.
Eu mandei uma mensagem pra ele lá na DM, ele não respondeu até hoje. Não vai responder nunca também, porque, mano, 12 milhões agora que ele tem.
Agora lotou.
Tanta gente que deve tá coisando, é impossível dele mandar. Ano que vem, quem sabe, eu conhecendo ele lá, indo pro Big Brother. Vamos torcer aí, mandei energias positivas, porque eu vou participar do Big Brother do ano que vem, galera.
E esperamos que você esteja lá no Big Brother. Hey, brother!
Vou fazer sucesso aí, você vai tocar o podcast por mim aí.
Pode deixar, vou fazer mutirão. E aí, galera,
é porque se depender do Renan, o Renan não vai ter força pra porra nenhuma. Renan vamos vai se lá. Formar agora, tá? Detalhe, aí, Renan vai se formar agora e ele não vai nem querer gravar com nós.
Claro
ele já tá
não.
Trabalhando no, ele tá trabalhando agora no, na empresa lá que ele trabalha de jornalista. Agora não quer nem saber do podcast. Ele quer saber só de terminar os estudos e trabalhar.
Tá errado ele? O cara tá
não, errado ele
dele.
Não tá, mas ele começou essa porra aqui, tem a cara dele nesse podcast aqui e eu vou ficar aí sozinho, com você, tocando
é
essa
você
porra.
Você não percebeu, mas Renan vendeu os nossos direitos lá pros caras da Austrália, ele tá nadando em dinheiro agora.
Nossa, mano.
E a gente,
mano,
tá aqui em nada, entendeu?
Não, mano, faz muito sentido. Faz, mano, muito sentido. Presta atenção. Porque foi ele que me apresentou o bagulho dos caras lá.
Então, mano.
Olha, mano, que filha da puta.
O cara fez isso, é premeditado. Tá lá. Por isso que ele não vai aparecer mais aqui.
Ah, caralho, mano. Agora, nossa,
faz,
mano,
tudo sentido. O mundo,
nossa,
o mundo é dos espertos.
Agora.
O mundo é dos espertos. O cara tá lá ganhando dinheiro dele, nós aqui, ó. Igual bobo.
Eu
xingando.
Tô ficando careca, velho. De otário, mano. Já era pra eu tá... Nossa, mano.
Tá vendo? Com esse tipo, nossa, de coisa que a gente vai encerrar, tá vendo? É com o nível mais baixo ainda, velho.
Caralho, Renan, você é um filho de uma puta, se você estiver escutando essa porra. Ó, e detalhe, ele não escutou o último podcast, tá?
Claro,
fiquei, ele... perguntando, mano, todo dia se perguntando pra ele, já escutou? Ele falou que não. Ó, que desgraçado, mano.
Ele não quer mais nada desse podcast. Ele, olha, já conseguiu que... tudo.
Que filho da mãe, mano. Mas é isso. Com esse clima que a gente vai terminar aqui, nesse podcast que se chama Sei Lá Hoje e Amanhã Eu Não Sei. como é que ele vai se chamar. Mas eu vou me despedindo aqui de vocês. Bem triste pra caralho, agora que o Rodrigo abriu meus olhos, que sozinho eu não, jamais enxergaria.
Vocês estavam no escuro.
Você estava... Eu tava no escuro, cara.
Pelo fato dele ser seu amigo de longa data, você não conseguiu ver isso, mas eu tô aqui pra te mostrar isso, abrir os seus olhos e falar assim: olha, o Taffarel, ele é igual ao Warner.
Que filha da puta. Aí, Renan, ó, vou falar aqui, Renan, vai tomar no seu cu. Passei o programa inteiro sem falar palavrão, aí eu meto logo uma dessa aqui, mas, mano, vai tomar no seu cu, Renan, é isso aí. Você já não tá mais, você não vai participar de mais porra nenhuma aqui nesse podcast, entendeu, seu filho da puta? E é isso, gente. Me sigam lá na rede social, do Instagram e no Twitter, @eurozondo. E se vocês quiserem também seguir a gente lá no nosso Instagram do podcast, @seilapod. E brevemente eu vou estar postando mais fotos, mais coisinha, vou estar interagindo lá com as pessoas. Tá dando engajamento, viu? Tá, deu uma crescidinha aí. Achei legal, bacana. Muito obrigado pra você que segue a gente lá. E Rodrigo, considerações finais.
Cara, eu gostaria primeiro de agradecer você por ter me convidado de novo. Mesmo sabendo que agora...
Você tá já ficando... é da casa, caralho. Seu rosto tá lá no Instagram, seu filho da puta.
Eu estou aqui agradecendo o seu convite, porque a gente não sabia se ia ter um novo podcast aí. Ainda mais ainda com o nome de Sei Lá, ou talvez não seja mais Sei Lá quando eu lançar esse podcast. Mas eu gostaria de agradecer a você. Eu gostaria também de mandar um Fora Renan. Tá bom?
E eu não tô falando... Fora Renan.
E eu não tô falando do Renan Calheiros. Eu queria agradecer, claro, vocês por ouvirem a gente falar tanta groselha assim. Se vocês quiserem, vocês podem me seguir lá no Instagram ou no Twitter. Porque agora comecei a assistir Glee. Então, estou tentando comentar algumas coisas de Glee lá, que tá me deixando meio nervoso. Porque, cara... E eu tava assistindo Glee. E aí me veio um bagulho que... Não me desce, porque assim, o Glee, ele parece pra mim uma novela da Record, né? E aí, tem uma cena, velho, que o cara lá tá namorando a menina. Aparentemente eles têm 16 anos, mas eles têm uns 20 e poucos, né, na vida adulta, pelo menos aparentemente. Aí a menina fala assim: ah, eu tô grávida. Aí ele fala: mas quando? Ele fala: naquele dia, na banheira. E os caras, tipo, só se beijaram. E, mano, tipo, o cara meio que ele fica muito, muito ansioso. E ele acaba se expressando, né, de uma forma mais rápida. E aí ele acha que aquele momento ali já é pai, velho. E é por isso que deveria ter educação sexual nas escolas, velho. Não, por enquanto só tô achando a Rachel que canta bem. Eu tô no terceiro episódio, então por enquanto ela é a única que canta. Então é isso. Ah, é minto. A Rachel e a Mercedes são as únicas que cantam, pelo menos até agora onde eu assisti. Gosto muito das duas cantando, porque o resto, olha, é bem sofrível, velho.
Ah, parece... mano, não, tem uma galera que manda bem, sim. O maluco lá da cadeira de rodas é excelente.
Ah, então, mas é que esses caras aí falam duas frases, tá ligado? Aí não dá pra eu saber se o cara tá cantando, velho. Porra, mano... Cara, a gente vai ter que fazer um episódio de Glee, velho.
Não, a gente faz, o próximo a gente faz. O próximo a gente faz de Glee.
Mas aí você vai ter que. Você vai ter que esperar, porque eu só tô na primeira temporada ainda, velho.
Não, tudo bem. A gente
vai ter que fazer um temporada a temporada aqui.
Análise. Ah, eu queria só pra. Antes de você terminar de se despedir.
É porque eu prolonguei esse pra é o... caralho.
Esse é o. O 13º episódio, e eu pensei na minha cabeça que ele ia ser muito especial, porque a gente ia ter a presença do cosplay do Lula.
Puta, mano, vai tomar no cu, velho.
Eu só queria levantar essa piada pra poder ensaiar lá na thumb.
Mano, o pior é que, tipo assim, a Camila, ela vive falando isso pra mim, né? Fala, não, porque eu tô namorando com você, porque você parece o Lula jovem. Ah, eu tenho um Lulindo pra mim agora. Nossa, ai. Aí ela chega, a gente tá ali naquele momento do amasso, tal, não sei o quê. Aí ela olha pra mim e fala assim...
Ai, vai, Lula. Não,
ela fala, ai, vai, fala do jeito que eu gosto. Aí eu tenho que olhar pra ela e falar assim... Já vou, companheira, tô indo, companheira, vai. Tô chegando, companheira.
Expose, aí, mano, caralho.
Aí, velho, tá, aí esses dias, eu tava num grupo desses do Facebook, né, que é um grupo do The Sims. Aí eu comentei qualquer coisa aleatória. Mano, chegou uma enxurrada de gente falando, nossa, eu não sabia que o Lula tava aqui, não sei o que. Mano, eu falei, vai tomar no cu, velho.
Mano, pior que parece mesmo, caralho, não é zoeira não.
E o pior que a minha foto no Facebook, ela tá igualzinha. Eu peguei
em preto e branco.
É, ela tá em preto e branco, é uma foto igualzinha, velho. Mano, eu não consigo não rir, velho.
Aí, mano, tá igualzinho.
Essa
velho.
Filha da puta tá lá no fundo ali, ela tá rindo, porque ela sabe que é verdade, que ela me ama. Mas ela fica ali, ai, você é lindo, igual o Lula. Mano, e o pior que o Lula é feio, velho. O Lula é
lindo. Ah, mano, ele não é não, velho. Ele não é não, pô.
Não é o quê? Não é feio ou não é lindo?
Não é feio, mano. Mano, é feio. Pior que ele é um senhorzinho simpático, mano. Lula, amo você, caralho.
Ai, mano. Mano, eu vou encerrar aqui pra vocês, companheiros e companheiras, amigos e compatriotas. Eu posso dizer pra vocês muito obrigado por mais um episódio. E até mais. Obrigado a todos vocês e nos vemos na próxima eleição.
Fala na rede social, caralho. Você não falou, porra.
Me sigam lá no meu perfil fake. Que é o do Rodrigo S_O. Pode ouvir.
Caralho, mano. Depois dessa imitação péssima aqui de Lula.
Caralho, foi
cara
péssima.
Só tem o rosto. Não, o cara só tem o rosto do Lula, velho. Agora de imitar ele igualzinho é difícil, viu? Mas é isso, gente. A gente se despede aqui. E até semana que vem com mais um episódio de, sei lá, Pod ou algum outro nome, se a gente já tiver mudado de nome até lá. É isso aí, gente. Valeu. Muito obrigado, Rodrigo. Ou, digo, Lulindo. Nosso Lula de Taubaté. Tchau.
Falou.
Esse episódio foi patrocinado por Gil do Vigor, Rei da Cachorrada. Você escutou, sei lá, a podcast? Até a próxima com mais um novo episódio.